pelas declarações do técnico da formação de Sinfãs, e já tinha uma grande, boa perspectiva sobre o Lino Gomes, com um discurso de tempo coerente, das vezes tive a oportunidade de o entrevistar, hoje ainda fiquei com melhor opinião sobre o técnico da formação de Sinfãs. Sério na sua abordagem, a confessar que o primeiro penalti de Sinfãs não é penalti, e também a referir que o penalti que deu a vantagem ao Larosa na primeira parte também foi uma falta, sim, mas existiu essa falta, mas uma falta fora da área. Dos três penaltis, esses dois são os únicos onde não consigo afirmar com veracidade se houve ou não grande penalidade. Na zona onde me encontro, dois foram cometidos na mesma zona, lado direito do ataque na primeira parte do Larosa, na segunda parte do ataque de Bens, mas vamos confiar em Lino Gomes. E também outras opiniões que fui recolhendo no final da partida de elementos afetos ao Sinfãs, não só elementos afetos à formação do Vitor Larosa, que me referiram realmente o primeiro lance, a grande qualidade sobre o Lima é fora da área, há falta, e a grande qualidade cometida por Alain, não há falta nenhuma sobre Eduardo. São os únicos dois lances que não consigo, pela minha opinião, pela minha visão, afirmar com veracidade. Agora, há dois lances que não me restam dúvidas nenhuma. Penalti que dá o empate ao Sinfãs não existe em parte nenhuma, só mesmo na opinião do árbitro da partida. É um lance de confusão na grande área, quando remate depois a bola supostamente, aí não consigo afirmar se bate ou não no braço, mas vamos dar o benefício da dúvida e a bola bate no braço ou na mão do Pedro Silva. Vamos imaginar que sim, vamos dar essa certeza. Vamos até mesmo dar a certeza que a bola bate na mão do Pedro Silva. Mas o remate foi a meio centímetro do Pedro Silva e não desviou a trajetória da bola. A bola ficou no mesmo sítio, morreu ali, até ficou à mercê do homem que se fez. E o remate, recordo, foi a meio centímetro, um centímetro, para se calhar ser um pouco mais preciso, do homem de Lusitano em Larosa. Para além disso, e isso consigo afirmar com veracidade, os braços do Pedro Silva estão na sua posição natural. Não há nenhuma intenção de Pedro Silva em desviar a trajetória da bola e o remate é à queima. É à queima. Ou seja, só no Castelo é que este lance pega na qualidade. Ou seja, de três penaltis, não se foi nenhum. É este o resumo. Junto a isso, outra situação. Infelizmente, o comentário a essa partida tem como ser arbitragem. Porque foi o grande. A equipa que teve o maior destaque, neste caso negativo, ao longo dos 90, mais alguns minutos dessa partida. Outra situação, a expulsão do Nelson. O segundo amarelo, não há discussão nenhuma. Nelson teria que ser mais prudente na análise ao lance, logo com 30 segundos a segunda parte. Mas o primeiro é, eu ia dizer caricato, mas vou dizer mesmo ridículo. A definição é a mesma, só que ridículo parece ser um pouco mais forte, e é claramente mais forte. É ridículo o amarelo a Nelson. Nelson está sobre o homem do Sinfãs, que nem é ele que faz o lançamento. Jorginho, propositadamente, num lance muitas vezes visto no futebol, não estou a criticar aqui o homem de Sinfãs, tem de perto e de longe, é o lance que muitas vezes os jogadores usam e abusam destas tipo de situações, a tirar a bola contra a mão de Nelson. O árbitro foi na dança e mostrou o amarelo a Nelson. Primeiro amarelo, ridículo, falta salientar. Depois Nelson foi pouco prudente na entrada que teve e o segundo amarelo, não há discussão. Outro critério do árbitro da partida. Cada jogador que fizesse duas faltas, e ajudem-me, por favor, amigo ouvinte, Paulo Sérgio, se eu passou ao lado desta regra. Não me parece que cada jogador que tenha duas faltas mereça um cartão amarelo, ou que a regra diga que tem que levar o cartão amarelo. Mas o que é certo é que o árbitro, e nesse aspecto foi coerente, teve o critério ao longo da partida, cada jogador que fazia duas faltas via amarelo. Justificassem as faltas ou não, cartão amarelo. E por que é que aconteceu isso? Porque começou logo a partida a errar. Logo ao primeiro minuto, o central do Lusitano de Larosa, Ricardo Correia, tem uma entrada no lado esquerdo da defensiva lusitanista que merecia cartão amarelo. O árbitro não deu. À segunda entrada, cerca de 5, 6 minutos após, neste caso 9 minutos após, foi 1 minuto 10, Ricardo Correia faz a segunda falta. Novamente, durante cartão amarelo. Essa foi a segunda. E ele contabilizou com os dedos uma, duas. Nos disse isso aos jogadores do Lusitano de Larosa. E como teve esse critério, se calhar no pensar, talvez até na boa fé do Arte Viana do Castelo, a partir daqui, já que tive esse critério com este jogador, a partir daqui qualquer jogador que faça duas faltas vai ver cartão amarelo. E foi assim ao longo do jogo. Volto a salientar, mereça ou tenha merecido o jogador amarelo, ou não tenha merecido o jogador amarelo. Agora, perante este cenário, infelizmente, o comentário a esta partida tem que começar, e o grande os grandes minutos de comentar essa partida tem que ser sobre o ar da partida, porque realmente fez um trabalho péssimo, horrível, no Municipal de Cervera Pinto. Tal como disse a Bem de Gomes, as três equipas erraram, mas infelizmente a equipa de arbitragem errou e teve influência direta no resultado da partida. Porque nós, mais uma vez, a perder dois pontos, com culpa, sem culpa, não vamos discutir isso, mas com culpa direta da equipa de arbitragem. No jogo da semana passada, e já falamos muito sobre isso, não está em causa se teria ou não um impacto, um resultado mais justo, não está isso em causa, tive a oportunidade na altura, se não me interessa isso mesmo, e o 2-2 frente ao Sporting de Espinho, até foi um resultado mais justo, o impacto foi claramente um resultado mais justo, mas recordo, o gol surgiu aos 90+8, quase 90+9, após o Lourosa já ter marcado para lá dos 4 minutos de compensação, ou seja, não havia justificação para a compensação sobre a compensação. Aqui, no Municipal de Cervera Pinto, está a ganhar 2-0, vamos dar de barato o primeiro penalti, ou seja, em 3 penaltis, quarta final, a nenhum deles é grande qualidade, ou nenhum deles foi falta de mestadora do castigo máximo. Ou seja, o Lourosa, assim, em contas muito por alto e à boa maneira portuguesa, o Lourosa ganharia esta partida por uma bola a zero. Não ganhou, empatou a duas bolas, com um gol de grande qualidade inexistente, aos 90 mais 2 minutos. Infelizmente, perante esta atuação insuficiente ou muito suficiente, péssima, há que dizer a verdade, do ar da partida, se fôssemos dar uma nota de 0 a 5, por norma até dou uma nota 1, porque o quarto viajou de Viana do Castelo até Sinfãs e é uma viagem longa, mas nem isso ele merece, porque veio estragar o futebol, faltar ao respeito, tal como disse a Dolfo Teixeira aos microfones de interferência, a quem trabalha muito ao longo da semana. O Lourosa, nesta altura, tem 2 pontos mais na fase de manutenção, então podia, perfeitamente, se fez por isso, podia ter 6, mas as duas equipas de arbitragem não permitiram. Em relação ao jogo, a isso da arbitragem, há que dizer que o Lourosa, com 5 mexidas no 11, naquilo que tem sido habitualmente o 11 de Dolfo Teixeira, o técnico dos idealistas, eu sou obrigado a mexer em 5 elementos, Fernando, por castigo, foi expulso frente aos Pinhos, já após ter sido substituído, e por 4 lesões. Zala estava sentado no banco de suplentes, mas estava a menos 80%. Moisés, Ivo Oliveira e Andrezinho lesionaram-se durante a semana e por isso não puderam dar o contributo à sua equipa. Mas mesmo assim, com o Lourosa, com o 11, não vou chamar remendado, um 11 diferente, o Lourosa entrou no Municipal de Cervera Pinto, perante o líder do campeonato, perante uma equipa invicta em casa e manteve esse estatuto, depois do empate frustrante, onde muitas vezes animicamente derrota qualquer equipa, o Lourosa entrou mandão, logo aos 2 minutos podia ter marcado por intermédio de Lima, aos 8 volta a criar perigo, e aos 22, o intermédio Ricardo tem mais uma daquelas perdidas de levar as mãos à cabeça. Marca ao minuto 27, com toda a justiça, já deveria antes ter estado em vantagem o Lourosa, domina quase a totalidade na primeira parte, posso dizer que o Lourosa dominou primeiros 40 minutos da primeira parte, os últimos 5 Sinfãs conseguiu dar um ar da sua graça, ter sido perto de marcar por intermédio do João Beirão. E depois tem essa atitude. Vê Nelson antes do minuto 46, ainda antes do primeiro minuto da etapa complementar, e consegue, num lance de contra-ataque, num canto, após um canto favorável à formação dos Sinfãs, consegue fazer o 2-0. Depois, naturalmente, entrega o domínio de jogo ao adversário, até porque está com menos 1 e está a vencer por 2-0, e defende com unhas e dentes. Vamos resumir. Sinfãs que massacrou o Lourosa? Não. O Sinfãs criou muitas, muitas ocasiões para o gol? Não. Tem 2 lances antes do gol. Um cabeceamento já na pequena área de um homem do Sinfãs, onde realmente faltou arte e engenha o atleta do Sinfãs para fazer o 2-1, e depois tem um tiro ao poste com marco para o poste. Foram os 2 lances que o Sinfãs criou perigo antes do minuto 80, antes já depois do minuto 80, ter chegado primeiro aos 83, depois aos 90+2, aos gols. O Lourosa merecia ter saído daqui com os 3 pontos, não lhe foi permitido, devido a uma atuação, já falei dela, da equipa de arbitragem. O que é certo é que o Lourosa, com este empate, continua em lugar complicado, também em caso de vitória, continuará a ter que fazer muitas contas em termos de manutenção, mas teriam mais pontos, as contas seriam mais fáceis, já teria subido uns graus na pauta classificativa, não o fez. A Dolfo Teixeira no final aos nossos microfones, e é um homem, penso para quem o conhece, e mesmo que não o conheçam, que acompanhem as nossas emissões ao longo dos últimos anos, sabem que é um homem ligado há muito tempo ao futebol, é um homem do futebol, quando o Lourosa não joga, está a ver uma ou outra equipa, pôs em causa a sua continuidade no futebol. Quando um homem como o Dolfo Teixeira põe em causa a sua continuidade no futebol, questiona se vale a pena ou não tantos sacrifícios para chegar a uma partida e ver uma equipa de arbitragem fazer isso, penso que está tudo dito em relação àquilo que foi a atuação do trio de arbitragem que viajou desde o Guilherme Castelo. Lourosa empata a duas bolas, é o segundo empate forasteiro de Lourosa nesta temporada, mantém-se sem vencer fora. O último triunfo lusitanista foi a 30 de março de 2014, em Grijó, no Municipal de Grijó, venceu por 2-0, na altura Joaquim Martins era o homem de leme, mas hoje só não venceu, porque não deixaram. O árbitro não deixou o Lourosa vencer esta partida, porque fez o trabalho, do qual falamos. Empate a 2, mais um ponto, permitam-me tirar algo positivo, a forte paixão desta equipa. Esta equipa jogar sempre assim, volta a salientar, esta equipa Lourosa jogar sempre assim, a manutenção não é um sonho, será uma realidade para a formação de Adolfo Teixeira. Parabéns aos homens de Lourosa, para mim estou no papel de comentador, naturalmente também parabéns aos homens de Sinfãs e ao seu técnico, Arlindo Gomes, o homem que no final não teve medo de referir a verdade. Não me levem mal esta expressão, chamar os bois pelos nomes. Não teve medo de salientar o penalti, se o favor não foi a grande qualidade, também referindo que o penalti de Lourosa também não foi de grande qualidade. Não tinha visão para o lance terceiro, mas aí estou eu com essa visão a afirmar com toda a certeza que não havia motivo para grande penalidade. Lourosa esteve a vencer por 2-0, reduzido a 10 elementos, viu o pássaro fugir mais uma vez, tal como tinha acontecido com o Sporting do Espinho. Agora são mais 12 finais para o Lusitano Lourosa. Mas mais uma vez refiro, jogar sempre assim, a manutenção será uma realidade para a formação da Lusitano.